Mas, pelos vistos, há temas interditos e censura legitimada para alguns que não conseguem aceitar essa liberdade, ou só a aceitam na justa medida do seu próprio proveito, a liberdade de opinião que em cada momento sirva aos seus interesses e assegura a atenção do espaço mediático, criando ruído a seu favor. Pode gostar-se mais de ouvir que devemos assumir a nossa história sem auto-justificações ou auto-contemplações globais indevidas, nem auto-flagelações globais excessivas, como disse o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão solene do 25 de abril de 2021. Como é legítimo discordar-se das declarações do Presidente da República a propósito das chamadas reparações devidas às ex-colónias. Na verdade, ao aceitar a democracia, aceitamos todas as vozes. Palavras ditas pelo próprio, a quem o partido proponente deste debate imputa um crime de traição à pátria, entre outros. Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, a nossa história de séculos é um património de feitos brilhantes e de acontecimentos sombrios também. O tempo e os factos que moldaram o nosso passado de país colonizador e de países colonizados são uma realidade imutável. Com a mesma, para evoluirmos como sociedade, é preciso deixar o passado em paz e aproveitarmos as oportunidades que o presente nos oferece. Com a mesma clareza assumida pelo atual governo, também nós, PSD, reafirmamos que os países que fizeram parte do nosso império colonial são nossos aliados na fraternidade. Com eles construímos e aprofundamos relações mútuas. A par deles e com respeito por eles, assumimos a verdade histórica. É com eles que queremos cooperar cada vez de forma mais intensa e estreita. Tudo isto assente na reconciliação de povos irmãos. Porque só assim, respeitando e sendo respeitados, reconciliados com o passado comum, fraternos e soberanos, podemos cooperar e crescer. Essa cooperação é a pedra de toque das relações bilaterais com todos os povos dos Estados que foram colónias de Portugal. São muitos os gestos e programas de cooperação de reconhecimento da verdade histórica e que representam o que é mais valioso para as pessoas, a construção de um futuro mais humanista e mais justo. Facilitar acordos nas áreas que podem moldar a vida das pessoas, na educação e na formação, a melhor aposta para um futuro melhor para as crianças e jovens, na língua conferindo o estatuto de mobilidade, na cultura como afirmação de identidade, respeito pela diversidade e valorização do património material e imaterial, ou na promoção da saúde, além da cooperação financeira e económica. Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, tem sido desta maneira que nos últimos 50 anos temos vindo a construir o presente e o futuro em leal parceria, nós e os países irmãos. E temos feito este percurso pacificamente, sem sobressaltos, com exemplares relações institucionais Estado a Estado. Esta é uma enorme conquista que só nos pode dignificar, porque honra todos os nossos órgãos de soberania. A terminar, dizemos com toda a convicção e também com lástima que não foram as declarações do Sr. Presidente da República que criaram um tumulto mediático. Quem o criou e continua a alimentar foi mesmo o aproveitamento político que delas foi feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, este debate de urgência é mais um não assunto que o Chega serve para ter mais umas horas de tempo de antena nas televisões e desviar a Assembleia da República dos assuntos que realmente preocupam os portugueses e que são aqueles com que esta Assembleia se devia preocupar. Em todo o caso, já que este debate foi agendado, importa dizer duas coisas. Primeira, não acompanhamos os termos em que o Presidente da República suscitou a questão das reparações históricas. Não faz sentido que se levante um problema como o das reparações de forma tão ligeira e superficial e ainda faz menos sentido uma anunciada intenção de liderança de um processo que nem sequer está colocado pelos governos das ex-colónias portuguesas. Segunda, que no seguimento das declarações do Presidente da República temos assistido a manifestações de chauvinismo que, iludindo a verdade histórica, visam dar crédito e reabilitar a mitologia colonial, branquear o fascismo, reescrever a história e apagar e desvalorizar o que a Revolução de Abril representou de libertação dos povos das ex-colónias e do povo português. A história de Portugal, nomeadamente o período iniciado com as navegações marítimas do século XV, tem diferentes dimensões que é preciso considerar. Houve um avanço em vários domínios. Foi o primeiro passo do desenvolvimento de um novo sistema social, o capitalismo, em ruptura com o sistema de servidão feudal dominante na Europa. Alargou o conhecimento científico e técnico contra o obscurantismo e visões limitadas do conhecimento do mundo. Permitiu descobrir realidades existentes, mas desconhecidas no plano mundial. Promoveu o intercâmbio e a fusão de conhecimentos e culturas. Mas se esta evolução representou um contributo positivo e um avanço para a humanidade, há uma outra face marcada pela violência e com dramas imensos para outros povos que não pode ficar na sombra. A ação do regime fascista para sustentar a sua natureza iníqua procurou puxar por uns elementos da história e omitir outros. A par da valorização de acontecimentos e processos que se inserem na marcha do progresso da civilização humana, não se pode contemporizar com o branqueamento do colonialismo, da escravatura e do fascismo. Cada momento histórico da longa marcha dos povos é marcado por contradições profundas, por grandezas e misérias, por momentos de glória e de tragédia, por factos que condenamos e por factos de que nos orgulhamos. Não nos orgulhamos da escravatura e do colonialismo, mas orgulhamos-nos dos avanços civilizacionais, técnicos e científicos ligados às navegações marítimas. Não nos orgulhamos da dominação de outros povos para benefício das classes dominantes, mas orgulhamos da língua portuguesa ser hoje a mais falada no Hemisfério Sul. Não nos orgulhamos do fascismo, mas orgulhamos dos que ousaram enfrentá-lo, sacrificando a sua liberdade e a sua vida. Não nos orgulhamos dos massacres de Abatepá e de Viriamu, mas orgulhamos dos militares de Abril, que souberam interpretar as aspirações do povo português e pôr fim às guerras coloniais que sacrificaram milhares de vidas. A luta contra o fascismo e o colonialismo uniu os povos de Portugal e das antigas colónias. A Revolução de Abril e o estabelecimento de relações de amizade e cooperação entre o Portugal democrático e os países libertados da dominação colonial corresponderam à reparação histórica que se impunha. A reparação histórica que se impõe prosseguir é da cooperação no apoio ao desenvolvimento, sem paternalismos, num quadro de relações de igualdade, de reciprocidade de vantagens, de respeito pelas soberanias, tirando partido da nossa herança multicultural comum. O fascismo e o colonialismo uniram-nos no sofrimento e na luta. A Revolução de Abril e a descolonização uniram-nos na construção de uma comunidade de países e povos irmãos que só temos de nos orgulhar.
Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Santíssimo Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o debate que aqui o Chega nos traz hoje, concordemos ou não com o debate sério que temos que fazer sobre as reparações históricas, trata-se de um exercício muito pouco democrático e que nos deve levar a uma maior reflexão. Querer punir criminalmente alguém, em particular o Presidente da República, por expressar uma opinião sobre a reparação histórica e querer que o Parlamento o debata, é uma afronta à liberdade de expressão e mais, demonstra uma perigosa tendência autocrática que nos deve deixar a todos os democratas em estado de alerta. É um precedente grave. É um precedente grave que deve convocar o Sr. Presidente da Assembleia da República, todos os partidos parlamentares com assento parlamentar do campo democrático, para uma reflexão alargada sobre o modo como os adversários da democracia, não tenhamos ilusões, estão neste momento a usar o Parlamento de forma abusiva, a recorrer a expedientes constitucionais e regimentais para minar e destruir as instituições democráticas do nosso país. E mais uma vez, o Chega perdeu uma boa oportunidade para debatermos os problemas dos portugueses. O custo de vida, a dignificação...
A favor de terminar, Sra. Deputada. Se faz favor.
Eu concluo, Sr. Presidente, se o Chega não tiver apartes, nomeadamente apartes difamatórios. O Chega perdeu aqui uma... É que ouve-se aqui em cima e é bom que os portugueses lá em casa saibam aquilo que esta
bancada
diz
Sra.
que desrespeita esta instituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, até mesmo terminar...
Concluo já, Sr. Presidente, é que o Chega não muda e sejamos um ou 50 deputados, a verdade é que 50 deputados aqui neste Parlamento não querem resolver os problemas das pessoas, só querem escândalos, lutas na lama e círculos
Muito
políticos
obrigado,
e o PAN não dá para esse peditório.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, temos o tema das reparações históricas, temos reações histéricas e temos também reações hipócritas. Comecemos pelo princípio, reparações históricas. Para um liberal que tem a sua visão do mundo construída a partir do indivíduo, a partir da liberdade individual e da responsabilidade individual, os conceitos de culpa coletiva são sempre estranhos, quando não repugnantes. Negamos por isso todas as visões revisionistas e as visões de imputação de culpa. Valham elas para o passado, como é o caso das reparações históricas, valham elas para o presente, como existem noutros casos. Quanto às palavras do Sr. Presidente da República, elas são manifestamente infelizes, politicamente condenáveis e francamente inaceitáveis. São uma intervenção política que não subscrevemos e que tem subjacente um erro de forma, um erro de conteúdo e também um erro, porventura, ainda mais grave, que é alienar a base de apoio que serviu para a eleição do Sr. Presidente da República e, mais grave do que isso, contrariar a posição da esmagadora maioria dos portugueses que o Sr. Presidente da República devia representar. É errado, não subscrevemos e condenamos politicamente. Mas vamos às reações histéricas, que também as há. E a reação histérica mais evidente é a tentativa do Chega de promover uma ação criminal contra o Sr. Presidente da República. O Chega, pelas palavras condenáveis politicamente do Sr. Presidente da República, tem a intenção de que o Sr. Presidente da República seja condenado a uma pena de prisão entre 10 e 20 anos. Só por aqui se vê o disparate desta situação. E esse disparate é ainda maior quando o Sr. Deputado André Ventura é jurista e, portanto, tem a obrigação de saber da absoluta falta de fundamento daquilo que pretende fazer. Aliás, o Sr. Deputado André Ventura fala da existência de quatro juristas que terão subscrito esta visão da intenção criminal do Chega. Só que não apresenta